E arranca mais um E o Vencedor É, onde todos os dias pontuamos os vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Anselmo Crespo, editor de novos conteúdos da CNN Portugal, e também Mafalda Pratas Fernandes, colunista do Observador. A moderação é do jornalista André Maia.
Bom dia, Anselmo Crespo. Bom dia, Mafalda Pratas Fernandes. Boa Páscoa. Bom domingo de Páscoa para vocês.
Bom dia, boa Páscoa.
Não exagerem já, deixem para o almoço. É a minha sugestão. Nós temos aqui um ovo e já está praticamente devorado. Olha, hoje vamos, diria, para começarmos aqui pela eleição do Presidente da Assembleia da República, até porque há um tema em comum entre ambos, tanto o Anselmo como a Mafalda querem falar deste tema. Foi uma noite muito longa em que falámos de acordo, de corta a acordo, tivemos algumas declarações, tivemos um bocadinho de tudo numa noite que não se esperava no arranque desta legislatura. Começo por ti, Anselmo Crespo, aproveitando também a palavra do dia. Foi caso para dizer aleluia quando viste finalmente o Presidente da Assembleia da República eleito?
No, quase podia dizer ressuscitou, porque Aguiar Branco esteve para ser, depois deixou de ser e depois acabou mesmo por ser. Ressuscitou 4 horas. Sim, foi caso para dizer aleluia, sobretudo porque não poderíamos ficar neste impasse. E cada votação, enfim, a imagem que a própria Assembleia da República e os vários partidos iam dando ao país não era propriamente a melhor imagem, mas sobretudo acho que aquilo que se passou esta semana é um bocadinho a imagem daquilo que vai acontecer daqui para a frente, do novo normal que a Assembleia da República vai viver, num governo que não tem uma maioria parlamentar e, portanto, vai ter que negociar caso a caso, lei a lei, ou, neste caso, a própria eleição do Presidente da Assembleia da República. Mas eu acho, sobretudo, que o que se passou esta semana foi uma espécie de teste de algodão ao partido de André Ventura, liderado por André Ventura, ao Chega. Porquê? Porque André Ventura teve aqui uma primeira oportunidade para causar uma boa primeira impressão e, claramente, desperdiçou essa oportunidade. Eu não digo que Luís Montenegro não tenha tido responsabilidade naquilo que se passou, mas já lá vou, vamos começar por André Ventura. E André Ventura teve uma oportunidade para demonstrar que o Chega servirá com 50 deputados na Assembleia da República não apenas para ser um partido de protesto e um partido de oposição, mas para ser um partido de construção. Ora, o que aconteceu, e aquilo que eu acho que ficou bastante evidente para toda a gente, foi que André Ventura optou por usar o poder que os eleitores lhe deram para fazer chantagem com o PSD. E, portanto, acho que isso demonstra a evidência que André Ventura está mais preocupado em manter este crescimento eleitoral do Chega, está mais preocupado em pensar nos próximos atos eleitorais do que propriamente na estabilidade política e na governação do país. Porque objetivamente, enfim, o PSD apresentou um candidato à Assembleia da República, que era aquilo que lhe competia fazer na condição de partido mais votado, mostrou-se disponível para votar todas as propostas de candidatos a vice-presidentes da Assembleia da República apresentadas pelos restantes partidos e, portanto, a partir daí ficou à espera de perceber o que é que os partidos que tinham de facto o poder para tomar a decisão, o que é que fariam. Que o Partido Socialista tenha votado esmagadoramente contra a eleição de Aguiar Branco numa primeira votação não é uma coisa propriamente surpreendente, ainda que, é preciso dizê-lo, houve mais deputados do Partido Socialista a votarem Aguiar Branco do que propriamente deputados do Chega, mas todo o cenário, toda a mise-en-scène que André Ventura montou à volta desta eleição é um bocadinho a fotografia daquilo que André Ventura pretende fazer nesta legislatura.
E essa fotografia... perguntar essa fotografia, que nota é que te merece? Se é uma fotografia aqui ainda em negativo?
Não, é uma fotografia claramente negativa. A nota posso dá-la já, dou um 4 a André Ventura pela irresponsabilidade e, sobretudo, por esta forma de fazer política. André Ventura quis, desde o primeiro momento em que teve a oportunidade para o fazer, condicionar e obrigar, sobretudo, o PSD a assumir um entendimento que, objetivamente, não existia. Não existia esse entendimento, quer dizer, o país achou durante umas horas que havia um acordo entre o PSD e o Chega, mas rapidamente se percebeu que não havia acordo rigorosamente nenhum. E, portanto, não havendo acordo nenhum, André Ventura esteve a dizer ao país que havia um acordo que não existia. Portanto, esteve objetivamente a mentir ao país. E construiu uma mentira para depois construir uma vitimização. Ora, se isto é a forma com que, como o Chega está a pensar fazer política nesta legislatura, está tudo dito. E, portanto, eu espero que isto tenha servido de lição para André Ventura e para o Chega, coisa que eu não acredito, mas espero sobretudo que isto tenha servido de lição a Luís Montenegro para perceber que, se quer ter alguma ambição de governar o país e de dar alguma estabilidade política ao país, não vai poder fazer as coisas sempre desta forma, vai ter que as fazer de uma forma diferente, vai ter que garantir, quando chega à Assembleia da República, seja com uma proposta de lei, seja com o que for, vai ter que garantir que tem uma base parlamentar para poder aprovar aquilo que quer aprovar. E, portanto, para André Ventura e para o Chega, que enfim, que criaram todo um spinning comunicacional à volta disto, assente na mentira, vai um 4. Para Luís Montenegro, neste caso concreto, vai também um 7. Não lhe dou um 4, porque acho que, apesar de tudo, Luís Montenegro fez em parte aquilo que lhe competia, que era apresentar um candidato a Presidente da Assembleia da República, vai um 7 porque acabou, de alguma forma, de joelhos em frente a Pedro Nuno Santos, se quis garantir a eleição de Guiá Branco.
Mafalda Pratas Fernandes, falou-se aqui de acordo, falou-se de entendimento, falou-se de conversas telefónicas sobre esses acordos ou possíveis acordos, e tivemos depois também uma noite muito prolongada. Pergunte-se, o que nasce torto jamais se endireita, costuma-se dizer, esta legislatura, pelo menos este início de nova rentrée, vamos assim dizer, na Assembleia da República, nasce bastante torta. Achas que ainda se pode endireitar, tendo em conta aquilo que vimos?
Bem, isso é uma pergunta aberta e eu não me vou arriscar a dizer agora. O que eu acho que é importante retirar desta eleição, na verdade, são várias coisas. Em primeiro lugar, eu acho que Foi realmente uma evolução muito negativa da política portuguesa quando se decidiu politizar e traduzir a eleição de Presidente da Assembleia da República numa espécie de retrato de apoios sobre o governo e sobre que apoios é que o governo tem na Assembleia da República. Eu vou relembrar quando, em 2009, portanto, o PS tinha uma minoria de deputados, tinha 97 deputados, e propôs Jaime Gama para Presidente da Assembleia da República. Não houve mais nenhum candidato ao polo e Jaime Gama teve 204 votos a favor. Portanto, isto parece um mundo de diferença, mas o que revela é que, até mais ou menos essa altura, a eleição de Presidente da Assembleia da República era uma eleição não politizada, era uma eleição basicamente institucional, e não haveria absolutamente problema nenhum em que os principais partidos democráticos hoje em dia continuassem a decidir cordialmente quem iria ser o Presidente da Assembleia da República.
Era algo pacífico, não é?
Exatamente, exatamente. E, portanto, depois houve uma série de eventos, em particular, portanto, primeiro a escolha polémica do nome de Fernando Nobre em 2011 e depois, principalmente, em 2015, em que António Costa quis, no fundo, traduzir a escolha do Presidente da Assembleia da República como sendo um preâmbulo daquilo que vinha a ser também o apoio do seu governo, não é, parlamentar na Assembleia da República e da geringonça, e portanto opôs Ferro Rodrigues ao candidato do PSD e depois, como havia maioria de esquerda, pronto, elegeu-se o candidato Ferro Rodrigues. Mas no fundo, o que aconteceu foi, parece que neste momento a eleição do Presidente da Assembleia da República é um espelho daquilo que será a eleição ou a aprovação, como se houvesse uma aprovação de programa de governo, quase, que não é a mesma coisa, não é? Nós ainda não apresentámos, não há um programa de governo, não houve esse debate ainda na Assembleia da República, são votações separadas, portanto esta necessidade de politizar a eleição de Presidente da Assembleia da República parece-me completamente desproporcional e parece-me que é uma má evolução na nossa democracia. E importa aqui realçar, já muita gente realçou e eu concordo, a atitude completamente irresponsável, mas eu até percebo do ponto de vista estratégico de André Ventura, que quis precisamente dizer esta eleição, quase que seguindo as pisadas de António Costa, esta eleição no fundo representa o apoio parlamentar do governo e portanto ou eles nos escolhem a nós ou nos escolhem ao PS. E no fundo foi essa a jogada de André Ventura. Mas eu também quero aqui referir, não havia razão absolutamente nenhuma para o PS ter votado tão maciçamente em branco na primeira eleição da Guiá Branco, não é? Porque, quer dizer, não havia nenhum candidato alternativo. Portanto, porque é que todos os deputados do PS, menos um, acho que neste momento Sérgio Sousa Pinto já anunciou que o voto a favor do PS foi dele, portanto, os 89
foram
deputados
mais,
inclui
foram
pelo
mais.
Menos... Foram mais?
Mafalda,
pronto.
Foram mais, foram muitos mais. O que significa que houve deputados do PSD...
Do PSD,
que não
exatamente, ou da Iniciativa Liberal, ou do CDS, ou do PSD, exatamente.
Sim, ou da Iniciativa Liberal, também pode ter acontecido.
Portanto, isso, a meu ver, pronto, ainda pior, revela algo... Não percebo o que é que os deputados querem propriamente alcançar com esta ideia de que na primeira eleição não se deve aprovar os presidentes da República e temos que fazer eleições sucessivas e depois haver estes jogos de se votam em branco ou se não votam e depois como é secreto. Pronto, não consigo perceber.
Tivemos
qual
ainda
é
o cúmulo
que...
de ter vários votos nulos, que ainda diria...
Sim, pronto, isso então depois temos que pensar o que é que está escrito nesse, no que é que terá escrito nesses
Exato.
Votos, não faço ideia. Acho realmente completamente desproporcional, especialmente não havendo nenhum candidato alternativo nas primeiras votações, depois o Fernando Assis apresentou-se, mas antes disso, quer dizer, não percebo qual é que era a necessidade de politizar desta forma a eleição e importa também, por exemplo, dizer que na Teresa Moraes teve menos votos do que a Guiar Branco, teve bastante menos votos do que a Guiar Branco na sua eleição para vice-presidente, portanto, houve muitas pessoas que terão votado em a Guiar Branco, mas que depois não votaram e também teve muito menos votos do que Marcos Prestrelo, o candidato do PS. Portanto, quer dizer que há muita gente que insiste em politizar, especialmente nos dois grandes partidos, algo que, a meu ver, não traz qualquer benefício e só, digamos, traz mais acrimónia à nossa democracia e claro, também permite que depois o André Ventura faça um bocado o espetáculo que faz, porque, quer dizer, se PS e PSD tivessem acordado, vamos eleger este candidato à primeira, nem sequer, portanto, os votos do André Ventura eram completamente irrelevantes. Esta cena toda que ele fez nem sequer teria acontecido.
Mafalda,
porque mesmo que ele
e isso merece que nota?
Portanto, eu acho que eu vou dar três notas, não é? Uma André Ventura, uma Luísa Montenegro e uma Pedro Nuno Santos. Portanto, eu vou dar um 5 à André Ventura, porque de facto acho uma atitude completamente irresponsável, na medida em que ele nem sequer o anunciou antes da votação que tinha, portanto, que planeava votar de outra forma, foi mesmo para fazer um espetáculo teatral. Vou dar um 8 a Luís Montenegro, porque de facto acho que ele esteve mal em não querer negociar logo à partida e digamos, despolitizar esta eleição logo à partida. E também vou dar um 8 a Pedro Nuno Santos, exatamente pelas mesmas razões, porque apesar de se terem entendido muito posteriormente, só se entenderam depois de todo este cenário teatral estar montado.
E foi uma noite muito longa essa da eleição, que depois chegou até a passar para o dia seguinte da eleição de Presidente da Assembleia da República. Ora, o que também foi uma longa espera foi o tempo que tivemos de pensar e de fazer apostas sobre a composição do novo governo, já foi apresentada por Luís Montenegro ao Presidente da República na última quinta-feira. Ambos também querem falar sobre este tema. Começo por ti, Anselmo Crespo, e vamos dar aqui, vou dizer, 3 minutos para cada. Temos um governo mais velho em termos de média de idade, temos um governo também mais masculino, mais homens do que mulheres face ao último governo de António Costa, mas principalmente temos um governo também com menos independentes. Temos apenas 4 figuras independentes neste governo de Luís Montenegro. Surpreenderam-te os nomes e principalmente também este perfil mais partidário que foi apresentado por Luís Montenegro a Marcelo Rebelo de Sousa?
O perfil mais partidário eu não posso dizer que me tenha surpreendido, porque eu acho que havia duas leituras mais ou menos óbvias relativamente a este governo. Uma primeira, de que seria difícil fazer recrutamento para um governo com uma situação política tão débil, numa situação tão instável, e em segundo lugar, porque naturalmente nestas circunstâncias este governo teria que ter características mais políticas, de mais combate, porque é isso que provavelmente vai ser exigido a este governo. Mas dito isto, e desfazendo as minhas próprias palavras, eu faz-me cada vez mais confusão este debate em torno dos políticos e dos políticos. Políticos e dos académicos, dos políticos e dos independentes, porque faz lembrar quase um bocadinho o discurso de Cavaco Silva, que andou, fez a maior carreira política da história da democracia, dizendo sempre que não era político. Objetivamente, não é possível isso para um governo se não se for fazer política, quer dizer, portanto, as pessoas têm todas um background, é óbvio que há pessoas que fazem dentro dos partidos, mas não deixam de ter formações académicas, não deixam de ter uma área de especialidade, não deixam de apanhar mais uns temas em detrimento de outros. Para mim, o mais relevante num governo, seja este ou outro qualquer, e eu acho que a última maioria absoluta demonstrou isso mesmo, o mais relevante é saber se os ministros são competentes ou não são competentes. Claro. E, sobretudo, nessa competência, não é apenas uma competência técnica, não é saber se o ministro da Educação percebe muito de educação, é perceber se o ministro da Educação percebe muito de educação, tem qualidades políticas que o façam ser, por exemplo, um bom negociador quando se senta à mesa com os sindicatos, se tem uma visão de futuro para o setor.
E neste caso, é importante essa característica, Anselmo, não? Também, tendo em conta que é um governo minoritário, fragilizado, tendo em conta também
exatamente
o contexto.
Eu acho que é fundamental. Há, aliás, um conjunto de ministros a quem nós podíamos dar o cognome de os negociadores, não é? O ministro da Educação vai ser um negociador, a ministra da Saúde vai ser uma negociadora, a nova ministra da Administração Interna vai ser uma negociadora, o ministro dos Assuntos Parlamentares vai ser um negociador. Portanto, há um conjunto de características que não passam apenas pelo domínio técnico dos dossiers e passam também pelas suas soft skills, como agora se diz, não é? Pelas suas capacidades para negociar, para ter uma visão para o setor que estão, de que estão à frente. E eu gostava de dizer que este governo começa bem. E começa bem por isto. Porque para esta primeira percepção, nós não ouvimos propriamente da esquerda à direita críticas muito cerradas à escolha deste elenco governativo. Vale o que vale, e eu diria que só vale basicamente durante uma semana este estado de graça, não é? Porque assim que os ministros começarem a governar, de facto, aí é que se vai abrir o melão e perceber se eles são bons ou não são bons, de facto, e se têm essas características que toda a gente, acho eu, da esquerda à direita, desejará, porque toda a gente quer o melhor para o país. Mas, para já, as críticas que eu ouvi às escolhas de Luís Montenegro foram as críticas mais óbvias, não é? Quer dizer, a FENPROF não gosta do ministro da Educação desde 5 de abril de 1974. Nunca vai gostar, a não ser que o Ministro da Educação um dia venha do Partido Comunista Português. Não haverá nunca nenhum Ministro da Educação bom em Portugal, mesmo no momento em que ele ainda nem sequer começou a governar. E, portanto, tirando essas críticas óbvias, eu acho que o Luís Montenegro passou, ao contrário do que aconteceu com a eleição do Presidente da Assembleia da República, passou bem na apresentação deste elenco governativo.
E que nota aí dás?
Se vai governar bem ou mal. Isso logo se vê. Eu acho que para primeira nota, não posso dar uma nota negativa, pelo contrário, vou dar um 14, e é um 14 que só não é mais alto, porque acho que neste momento nós só podemos olhar para este elenco governativo e tirar uma primeira fotografia daquilo que ele representa. E acho que essa primeira fotografia é boa. Veremos se esta nota 14 vai subir nos próximos meses ou se vai descer.
Ora, vamos esperar por isso. Mafalda, queres falar também sobre o novo governo? 3 minutos para ti também, e não temos mesmo muito mais tempo. Temos aqui também algumas fusões de pastas, a habitação com as infraestruturas novamente, a educação com o ensino superior, temos o novo Ministério da Juventude. O que é que te surpreendeu mais ou o que é que destacas nesta composição de governo?
Bem, eu creio que o governo foi melhor do que aquilo que nós esperávamos, não é? Portanto, nós todos já esperávamos os nomes mais políticos no sentido do núcleo duro do governo, não é? Nós todos já esperávamos aqueles nomes, na medida em que são também os nomes que estão à volta de Luís Montenegro no PSD e nas suas eleições. Portanto, esses nomes já estavam mais ou menos garantidos e, portanto, as surpresas foram mais em relação aos nomes que não estavam previstos. E como é evidente, eu tenho algumas escolhas que eu não considero propriamente felizes, mas, em geral, eu creio que este governo também teve várias escolhas felizes e, de facto, queria dizer aqui várias coisas sobre, em primeiro lugar, essa questão do governo partidário. Isso está a ser muito dito. Eu discordo que este governo seja mais partidário que o último governo de António Costa, por exemplo. Acho que não é, porque muitas vezes importa não olhar apenas para se o ministro é ou não, tem ou não cartão de militante do PS ou do PSD. Vou dar um exemplo. No último governo, pelo menos dois dos independentes não eram verdadeiramente independentes, não é? Que era, portanto, a Catarina Sarmento e Castro, que já tinha sido deputada deputada do PS, e o Pedro Adão e Silva, que também já tinha sido deputado do PS, sim, e que já foi, já fez parte da direção do PS. Portanto, quer dizer, não sei até que ponto é que estar a dizer, portanto, não havia assim tantos independentes também no último governo de António Costa, e portanto eu acho que muitas vezes o perfil político das pessoas é um pouco independente de se têm cartão ou não, e é mais dependente de o que é que fizeram na sua carreira profissional e que posições é que foram tendo, e se estão muito envolvidas ou não, portanto, no funcionamento do partido, nas direções partidárias, etc. Uhum. Portanto, eu creio que neste governo as escolhas mais, digamos assim, independentes, como se disse, foram escolhas felizes, com uma ou outra exceção, e, por exemplo, queria depois também falar desse caso que tem sido vindo a ser muito falado, do Ministério da Educação. Acho que as caracterizações que estão a ser feitas do Fernando Alexandre simplesmente não são verdade. Vou dar vários exemplos. Há muita gente que está a dizer que ele não sabe o suficiente de educação. Ora, o Fernando Alexandre sabe mais de educação do que, por exemplo, Tiago Brandão Rodrigues, que foi o primeiro-ministro da Educação. Eu não tenho qualquer problema em dizer isto por várias razões. Porque, em primeiro lugar, porque Fernando Alexandre já foi pró-reitor de uma das maiores universidades públicas portuguesas. Portanto, já tem experiência de gestão universitária. Em segundo lugar, Fernando Alexandre tem vários artigos científicos, apesar daquilo que tem vindo a correr informação que está, que digamos, a circular. Tem vários artigos científicos publicados sobre educação, sobre, portanto, ensino superior e sobre a ligação entre as universidades e ciências, mas também sobre, propriamente, tanto como é que, por exemplo, o processo de Bolonha impactou ou não as escolhas dos estudantes universitários, este tipo de coisas. Enquanto, por exemplo, Tiago Brandão Rodrigues era um cientista, mas não tinha nada publicado sobre educação.
Mafalda, eu vou precisar mesmo da tua nota, porque
portanto,
neste
eu só
domingo
quero
de Páscoa
dizer que muitas vezes
não consigo fazer o milagre
claro,
da multiplicação
claro.
Do tempo.
Eu só queria aqui dizer que muitas vezes as caracterizações públicas que se fazem, claro, parece quase imediatas quando sai um governo, são mais frases feitas e impressões imediatas que muitas vezes não correspondem à realidade. E eu acho que se nós analisarmos os nomes, principalmente as pastas mais relevantes, como disse, eu não concordo muito com a pasta da Justiça nem com a pasta das infraestruturas, mas fora essas, eu creio que foi um governo que, mais feliz do que aquilo que eu estava à espera. Agora, claro, eu também não vou dar uma nota muito elevada, porque nenhum governo é feliz se não tiver apoio parlamentar e se não tiver um primeiro-ministro e ministros de assuntos parlamentares e da presidência, etc., uhum, capazes de negociar no Parlamento aquilo que vai fazer, não é? E, portanto, este governo não vai simplesmente governar por decreto, isso não é possível constitucionalmente, e portanto eu vou dar um 14 também.
Ora, 14, terminamos com notas positivas neste domingo de Páscoa. Anselmo Crespo, Mafalda Pratas Fernandes, muito obrigado por terem estado connosco. Um bom domingo de Páscoa para vocês e para as vossas famílias. Um forte abraço. O Vencedor está de volta amanhã, à hora habitual, já com o painel de semana. Um abraço.